Boa noite. Apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror. Meu nome é Newton Vieira e a floresta andou para que Sabrina pudesse correr.
Eu sou Germano Marques e aqui vemos como o orçamento e um bom roteiro fazem a diferença.
Eu senti essa alfinetada, viu? Isso bem foi para meia, eu sei disso.
Ai, gente, não aguento. Os fãs de MEI vão me perdoar com esse filme que eu gostei, que muitos pediram esse filme, e aí vai ser a minha redenção com eles. Hoje, como vocês perceberam, a gente vai falar de outro filme do Luke McKee, diretor de MEI. A Floresta, de 2006, que acompanha a garota problema Heather. Ela tem um temperamento muito explosivo, e aí, por conta disso, ela é obrigada a estudar no internato para garotas, depois de ter, aspas, incendiado a casa numa discussão com a mãe. No entanto, a escola não é bem do tipo que os pais dela pensavam.
A Miss Traverse, Headmistress, welcome to our college.
Então, Germano, que foi que tu achou do filme?
Eu amei, assim, já de cara, diferente de MEI. Diferente de MEI, eu amei. É bem linda a quebrada que agora, diferente de MEI, eu amei. É difícil, dificílimo você ser assim, um viadinho ligado em bruxaria e não gostar desse filme, porque é toda a vibe e tinha o It. São as gatinhas no colégio interno, de uniforme e tudo mais. Já entregando o plot, quando a Heather chega na escola para fazer a matrícula, a diretora puxa ela num canto e bota ela para fazer um teste para conseguir uma bolsa. Ela já fica preparada para fazer uma prova assim, de matemática, de alguma coisa do tipo, né? Mas é uma prova que tem vários símbolos. Para quem já assistiu Avatar, a Lenda de Aang, vai lembrar disso. É assim, vários símbolos, várias questões com um monte de símbolo diferente. E aí é meio que quais símbolos daqui dessa questão te chamam mais atenção? E aí a pessoa tem que ir circulando. E aí quando a pessoa termina de responder, no caso da Heather, quando ela terminou de responder, ela meio que se cortou no papel e o sangue dela pingou na folha. E desde o princípio você vê que a diretora tem um interesse muito grande nela, que ela é... Apesar de ser meio que ostracizada pelo corpo docente do internato, assim, não ter toda essa regalia, mas você percebe que a diretora fala com ela com um certo carinho. A fotografia do filme é muito boa, isso é batido, assim, na... não sei nada sobre coisa técnica, o que eu falo de técnico aqui mesmo, é só o que me bate, assim, vendo, percebendo. Não sei nada de quesitos técnicos, mas a fotografia, enfim, o filme é muito bonito. Ele chega a nem parecer que é antigo. Enfim, a qualidade da imagem é muito boa, o tratamento da imagem é muito bom e tudo mais.
E tem uma coisa nessa fotografia que eu acho incrível, que é esse rolê anos 90 na fotografia, sabe? A mesma coisa que ele fez em MEI, de usar essa fotografia meio anos 90, sendo que o filme é 2006, né? Só que tem uma coisa, é bem feita, né? A fotografia é muito bem feita. Tipo, é anos 90, ele trouxe essa estética anos 90 para a fotografia. Eu acho que até por casar com a história, né? Por ser um internato e passar aquela ideia de um lugar antigo também, apesar de você perceber de cara que o filme é bem atual, né? Para o tempo que ele foi lançado e tudo, mas ele usa essa estética na, na no visual do filme meio anos 90, sabe? Bem filtro de Instagram que você pega que é
Sim.
meio vintage assim, e eu acho
É.
lindo filme que tem essa fotografia anos 90 já me ganha de cara.
E é um recorte e costura de épocas, porque o filme ele se passa em 65, né? 1965. Então ele se usa de todos esses quesitos, uma fotografia dos anos 90 para fazer um filme ambientado, muitíssimo bem ambientado, porque o figurino, cabelos, maquiagem, a mãe da Heather é a Lana Del Rey, assim, tipo,
Todinha.
saiu dos anos 60 e foi parar aqui no 2000 e pouco. Então, assim, a ambientação é muito boa, então ele junta meio que isso para uma fotografia dos anos 90, estilo dos anos 90, para falar de um filme de que se passa em 65, com uma pauta que era atual para a época, essa questão do poder feminino e tal. No começo a gente percebe até uma coisa meio que de briga de ego. Acontece muito isso quando a mãe tem ciúme da filha. Você percebe por o tratamento da mãe com a filha, com o pai, e do pai com a filha, que a mãe não aceita meio que não ter mais atenção, não ter. A mãe não aceita não ter o mesmo nível de atenção que a filha, ou não ter mais atenção que a filha. É meio que uma batalha ali entre elas duas. Elas não se bicam, e ela fala isso rapidamente, que na última briga a Heather colocou fogo na casa. E aí, como você já vai catando a vibe bruxa do filme, você percebe que foi meio assim que um surto da gata, a pirocinese ativou e ela queimou a casa toda. E aí esse é o motivo, inclusive, dela ser colocada nesse internato, que é uma coisa assim, distante da cidade, cercado por uma floresta, que é a floresta que dá nome ao filme. Então, assim, você percebe que existe muito entre elas duas ali um subtexto da prima dona, né? De quem é a maior mulher da casa. Porque a Heather tá. O filme é entre aspas, coming of age, né? A Heather tá de adolescente para essa questão de amadurecer e tal. Ela tá amadurecendo os sentimentos. A própria personalidade dela, ela é muito combativa, ela é muito reativa também. Tipo, ela é muito quieta, mas quando vão para cima dela, ela não mede força também para revidar. Então, você vê ao longo do filme meio que essa evolução de comportamento dela. E ele deixa esse subtexto, assim, dessa questão de que entre ela e a mãe rolava ali uma questão, uma coisa meio que de ego mesmo.
Sim, a relação dela com o pai dela, inclusive. Lá pro fim do filme, né? Porque os pais dela aparecem assim, tipo, três vezes, três cenas no filme, ou são duas. Mas, tipo, a relação dela com o pai já é bem mais, menos problemática do que a relação dela com a mãe. E a quem toma a decisão de levar, de mandar ela pro internato é a mãe, inclusive, né? Então
A
é
mãe quer
tipo,
saber livre.
tipo, fica bem na cara que a mãe tá tentando se livrar dela. Sabe, tipo, não tá sabendo como lidar, tem seus BOs ali com ela e quer se livrar dela. E, tipo, o filme já começa com essa cena do incêndio, né? Que, tipo, é até bem bonita o início, né? A abertura do filme, que é o rosto dela e a cena do incêndio, sabe? O fogo e o rosto dela. Só que eu fiquei me questionando. Que eu queria saber mais de como isso aconteceu, sabe? Eu acho que ficou faltando no filme mostrar essa cena. Eu queria muito ter visto. Não foi um ponto negativo, porque não faz diferença nenhuma, na verdade. Mas eu queria muito ter visto essa cena da discussão dela com a mãe dela. Tipo, tivesse um flashback ali, sei lá, ela fosse contar para alguém, pra amiga dela, né? Pra garota que ela fica amiga depois e tal. Eu acho que seria legal ela contar sobre o episódio e mostrar a cena do rolê acontecendo. Ia ser tutti.
Pois é, e aí você já sabe por a sinopse que envolve bruxaria, você cata na estética que envolve bruxaria, lembra muito Coven, talvez Coven pegou muito daí também, de uma escola para garotas especiais. E tem outro elemento de bruxaria também, que é a questão dela ser ruiva, que antigamente mulheres ruivas eram consideradas bruxas. Então, na época da caça-bruxa, né? Você, enfim, tinha um dedo maior do que o outro, você era bruxa já. Ela é muito
Escrevia com a mão
ostracizada.
esquerda já. Escrevia com a mão esquerda
Era
já era bruxa.
cor do cão. E aí ela é muito ostracizada quando ela chega por ela ser ruiva. Ficam chamando ela de Firecrotch, que é virilha vermelha, entre várias outras coisas, porque até um tempo atrás. Marina Rui Barbosa vai ficar orgulhosa, mas até um tempo atrás as ruivas eram alvo de preconceito, as pessoas
Sim.
ruivas tinham todo esse estigma de magia, de bruxaria, de sangue sujo, que as pessoas ruivas não tinham alma. O primeiro estereótipo, a primeira imagética, assim, uma das primeiras imagéticas europeias do vampiro, da figura do vampiro, era uma pessoa de pele azulada, porque já estava morta, e de cabelos vermelhos. Então, desde sempre, as pessoas tentavam, de alguma forma, associar essa minoria, porque é uma minoria, não deixa de ser, associar essa minoria a alguma coisa, assim. Inclusive, isso dos vampiros na época que eu soube, eu achei barbado.
Eu tô
Os
passado, que
vampiros
não sabia.
de cabelo vermelho, pois é. E aí, a Heather é muito ostracizada e ela se junta, enfim, as gatinhas, quando são as underdog, elas encontram logo as outras, bem ligeirinha.
Ah,
Ela conhece.
ligeiro.
Ela conhece a Marcy, que é muito fofinha, e aí elas vão ficando amigas, e a Marcy vai dando o bizu pra ela, de, ó, que as coisas funcionam desse jeito. E aí tem a vilã do filme, que ela passa, assim, a estética Cordélia não, Cornélia do Witch, pra quem lia e assistia o Witch, eu achei muito parecido. As duas vezes que eu assisti o filme, eu achei que lembrou muito o cabelão escorrido, louro, e ela toda bonitona. Ela é a bully principal. E, ao longo do filme, a Heather vai tendo sonhos estranhos, ela vai percebendo que as pessoas, o corpo de funcionários do internato é esquisito, a diretora tem um quê de mistério, de não falar as coisas diretamente, mas as outras são esquisitíssimas,
São.
e a diretora diz que ela tem um potencial muito grande, que ela tem um poder muito grande, mas ela não fala nunca para que é esse potencial, e a Heather fica. Ok.
É, tipo, foi isso que eu comecei a ficar com o pé atrás a primeira vez que eu assisti. Porque essa já é, sei lá, a terceira ou a quarta vez que eu assisti esse filme. E a primeira vez que eu assisti, eu já fiquei com o pé atrás, eu lembro, quando eu comecei a ver o corpo docente da escola. Quando eu comecei a ver as professoras e a diretora. Aí eu já fiquei com o pé atrás e uma pulgona atrás da orelha, porque elas são muito estranhas, sabe? Elas são muito estranhas. A diretora, você ainda demora um pouquinho perceber, porque ela ainda conversa nos primeiros diálogos que ela tem com ela, ainda são meio normais, assim. É, mas as outras duas, só o jeito que elas olham, já é muito suspeito.
Tem uma que tem um tique de ficar tremendo a cabeça, que até tem uma hora que dá muita pena, que a Heather vai imitar ela e ela começa a chorar por conta disso. Fiquei com muita pena da
E
coitadinha.
aí a gata
Ela tem
leva um
esse.
tapa.
Sim, uma tapona pra ela aprender essa gente. E aí, no meio desses sonhos, dessas coisas misteriosas, da Heather, ela descobre que no passado. Três meninas brotaram, assim, apareceram de dentro da floresta, fugidas, sendo acusadas de bruxaria. E aí elas foram acolhidas na escola. Aliás, elas foram acolhidas na escola, mas sem esse rolê da bruxaria, ser descoberto ainda. E quando foi descoberto que elas eram, na verdade, bruxas, elas foram atacadas, apedrejadas, e elas correram para as florestas. Para a floresta, no caso, a floresta que fica no entorno da escola. E as meninas até tentam aquela coisa bem idiota de filme de terror. Apesar que esse filme, assim como 13 Fantasmas, ele pende muito mais para fantasia do que para o terror. As meninas têm a ideia imbecilíssima de, no meio da madrugada, fazer desafio de quem consegue entrar na
Claro.
floresta, quem vai e volta. Sempre tem que ter.
Claro,
E
tem que ter.
aí a diretora meio que trava elas. Enquanto elas estão bolando esse plano inteligentíssimo.
E isso é outra coisa que é muito estranha. A diretora, ela sempre aparece, tipo, ela tem umas duas cenas que ela aparece em, não sei se é ela que aparece no outro momento, que é quando a Bully lá tá jogando a real pra ela. Pra Heather, lá no meio da floresta, a Bully tá lá jogando a real. Eu não lembro se é a diretora ou se é uma professora, é a diretora, né?
Acho que é a diretora.
É, enfim, ela aparece
Ela
umas horas,
brota.
ela simplesmente brota do nada. Depois, mais lá na frente você vai entender também, né? Outras coisas relacionadas a isso. Mas, tipo, parece que ela ouve tudo, parece que ela sabe, e ela brota do nada. Elas estão lá se desafiando a entrar na floresta e a diretora brota do nada e aparece na frente delas. E aí elas entram de novo pra dentro do internato.
E aí tem uma cama dentro do alojamento das meninas que são alojadas junto com a Reda e a Marcy, que tá desocupada, e elas falam que a cama é de uma menina, se eu não me engano é Polly o nome, que essa menina sofreu um acidente, uma coisa assim com o pé e não voltou mais, e aí depois elas descobrem que essa menina sumiu, essa menina volta e some, ela volta, e aí ela volta muito estranha. E depois, quando ela volta, um dia as meninas vão acordar ela e tá lá uma pilha de folhas no lugar. E as pessoas, os adultos, é meio que aquela história Stranger Things, Goonies, aquela coisa que, tipo, todos os adolescentes estão vendo que tem alguma coisa muito errado e os adultos parecem não estar vendo. Nesse caso, só parecem mesmo.
Sim, e a Heather, ela, antes da garota, antes dela saber da garota e de quem era a Cam, ela tem um sonho, né? Ela sonha que ela tá lá no dormitório, ela levanta, vai até a cama e tem uma menina lá, loira e tal, chorando, assim, meio desesperada. E é bizarro, inclusive, essa cena, né? Que eu acho que é uma das cenas mais que me deu. Esse filme não dá medo, no geral, pelo menos para mim, ele é muito fantasia. Mas essa cena me deixou meio encabulado, assim, fiquei com um pouquinho de medo. Que aí ela vai falar com a menina, e a menina olha para ela no sonho e fala com a voz assim, grossa, sabe? Fala para ela que, tipo, que a próxima vai ser ela, uma coisa assim, sabe? Joga no ar, assim, um mini aviso para ela. Aí isso leva ela no outro dia a perguntar de quem é a cama. E aí acontece o que o Germano falou, as pessoas dizem para ela que é de uma gata que tá doente e tal.
Pois é, e aí a Polly some, e quando a polícia vai lá, a diretora não reporta o desaparecimento. As coisas começam a acontecer de forma estranha, e a diretora não reporta para a polícia. E a Heather fica com a pulgona atrás da orelha. Também porque a Heather, que foi humilhada por a menina, a Bully lá, o filme inteiro. Depois você vê, existe até uma tensão, eu sinto meio que uma tensão erótica entre elas duas, de alguma forma, não sei se é muito viagem minha. Eu, pelo menos, fiquei com essa ideia de que a outra meio que tinha um desejo ali reprimido na Heather, e parece Enemies to Lovers, o tropo, porque no fim das contas, ela tava em cima da Heather, ela tava fazendo tanto bullying com a Heather, pra Heather sair dali vazada, ela vai contar toda a história. De que, na
Pois
verdade,
eu pensei que ia ter um rolê sáfico dela com a
com a
Márcia.
Márcia.
Porque eu
É,
vi,
porque
tem
rolou
umas
uma coisa
cenas
de
que.
ciúme,
E tem umas cenas que, por exemplo, tem uma cena que mostra a Márcia cantando e ela olhando para ela, uma coisa meio de admiração. Eu, gente, é isso aqui. Aí o fim não rola, infelizmente.
Pois é. E aí ela fala que, na verdade, as três irmãs meio que viraram a floresta, se tornaram um só com a floresta e nunca saíram dali, que na verdade essas meninas que estão sumindo são parte de um grande sacrifício. E a Heather, por algum motivo, é muito poderosa. Esse filme ele tem esses probleminhas de jogar as coisas assim e não responder. Faz diferença no final das contas? Não faz. Mas se eles respondessem, se eles mostrassem assim um pouquinho, seria melhor. Porque aparentemente a Heather é como a maioria dos protagonistas de qualquer obra assim que envolva poder. Ela é uma pessoa que chega lá meio que do nada e ela tem um grande poderzão para fazer as coisas.
Eu lembro
Ela
muito disso no The Craft, né? Jovens Bruxas.
em
Inclusive,
várias.
tem uma cena que é, se aquilo não foi referência, eu não sei. Que é o do lápis, que ela deixa o lápis em pé na mesa.
Sim.
Aí eu, gente, Jovens Bruxas. Porque é muito a história da Sarah, né? Ela chega na escola e aí ela tem um grande poder e ela não sabe. Ela já tinha experiência com aquilo, mas não sabia o que era exatamente. E aí ela chega e o negócio começa a se desenrolar.
Pois é, inclusive falando disso de bruxas já e de outros filmes, o filme ele traz essa coisa das três bruxas com as três irmãs, que mais tarde a gente vai descobrir que uma das irmãs, né, a irmã líder, é a diretora, que na verdade está ali conservadíssima por o poder da magia ainda. E é uma coisa bem recorrente nas obras de ficção, muito devido ao Macbeth. Do Shakespeare, essa questão das três bruxas. São três bruxas lá, são três bruxas em Abracadabra, né? Hocus Pocus,
Sim.
três bruxas em Charmed, tem as três irmãs também, em
Suspira.
Sabrina, em Suspira tem as três
Suspira.
mães. Então, várias obras que retratam bruxaria, que falam sobre bruxaria, é bem recorrente, as três bruxas.
Queria muito
E aí,
saber por
nesse filme.
quê. Se vocês sabem por quê, se tem algum mito, alguma coisa que vocês souberem sobre isso, comentem lá no post do Instagram, que eu quero muito saber.
Anderson, se você estiver ouvindo, vá lá, você que é a diretora da escola aqui pra gente.
Sim.
E aí se repete esse tropo das três bruxas, e a Heather tenta pedir pra sair, e consegue sair, porque o pai dá ouvido à mãe, A primeira vez que ela pede, a mãe só, ai, ah, gata, tô fazendo um churrasco aqui com as migas, não vou aí te buscar, não, viu? Beijo.
E
E aí
tá
depois.
realmente, ela tá fez só a bombom
É!
mesmo. Tá realmente
Sim, ela
só a
fez.
festa e a gata lá tentando falar com ela e as amigas dela falando atrás. Gente, que horrível, foi horrível essa
É
cena.
uma palhaçada.
Eu me senti mal por ela, pela menina, porque dá para ver que, tipo, isso foi só um episódio para representar as coisas que ela sofreu com a mãe
É,
dela.
o que ela passou a vida inteira com a mãe, sim. E aí depois ela consegue um contato com o pai, e o pai vai buscar, e aí você vê claramente a diferença de tratamento, porque o pai vai pegar ela puto já na escola, e a diretora tentando, ah, mas isso é a história dela, você sabe que ela não é confiável, que não sei o quê, e o pai dela, não, vou levar para casa, e acabou-se. E quando eles estão tentando voltar para casa, a mãe dela novamente dizendo, né? Ai, você não aguenta ficar sem chamar atenção, você não aguenta ficar sem dar trabalho para a gente. E quando eles estão fazendo o retorno, né, na estrada, eles são atacados por a floresta. A floresta se mostra um ser vivo e consciente que não quer deixar a Heather sair do terreno da escola. E a mãe termina morrendo nesse ataque, inclusive. As árvores matam a mãe dela e ela e o pai são hospitalizados. Depois do ataque das árvores.
Eu queria dar um parabéns para o CGI, que é muito pouco usado nesse filme, em primeiro lugar. É, não tem muito CGI. É, o CGI só foi usado basicamente nas cenas em que as árvores atacam alguma coisa, sabe? Acho que foram duas vezes. Uma é na cena que os galhos entram, tipo, que ela tá mexendo na janela, eu acho, e os galhos entram e empurram ela, uma coisa assim. E a outra foi essa do carro. E no finalzinho também, na cena do embate. E o CGI para mim é muito bem feito, tipo o efeito das raízes e dos galhos das árvores entrando ou se mexendo, todas as cenas que aparece algo assim é muito bem feito. E também não exageraram com o CGI. Isso eu gostei bastante, porque você entra na trama, você entende, você fica tenso com a história sem precisar ficar tacando CGI na sua cara o tempo todo. Eu amei isso nesse filme, a simplicidade é dele, eu acho que funciona muito bem.
Até porque nessa época a galera tava com essa de usar um CGI bem tosco, que ali metade dos anos 2000 tinha umas coisas assim com um CGI bem, e eles poderiam ter feito uso,
Mas fizeram a melhor
mas eles.
escolha.
E aí a Heather é levada de volta para a escola, a diretora diz que vai ter uma conversa a sós com o pai dela. Vale ressaltar que o pai dela é o Bruce Campbell, que é o Ash de Evil Dead. Eu não gosto particularmente de Evil Dead. Eu tenho que ver o resto da franquia, talvez o remake, para ver se eu gosto. Mas enfim, não me bate.
Mas
É,
futuramente vai vir esse embate aí, viu? Original versus remake.
mas o Bruce, belíssimo. Na época do primeiro filme, eu não achava ele bonito, mas ele envelheceu muito bem. E nesse filme eu fiquei, meu Deus, esse filme é tão bonito. E eu conheço ele de
Sim,
algum lugar,
sim.
mas eu não sei de onde é. E eu fiquei o tempo inteiro, eu fui lá no IMDb. Aí tava lá que era o boy que fez o Ash de
O
Evil
Ash.
Dead, que ele tá nesse filme, que ele tá Derry, ele tá belíssimo.
Ele tá
E aí
belíssimo.
depois da conversa, ele começa a ter uma reação e vomitar uma coisa que parece meio que uma seiva preta e pedaços de galho. Você vê que é o feitiço que ela jogou nele, que a diretora jogou nele, para meio que impossibilitar. Ele fica ali meio
Sim.
que no ala psiquiátrica até, né? Porque ela faz assim, meio que dá a entender que ele ficou louco, assim,
Ele
ficou
fica meio
transtornado.
aquele rolê como se tivesse lobotomizado, sabe? Como para quem já assistiu Sucker Punch, ele fica no estado tipo das gatas que são lobotomizadas naquele filme. Tipo, ele fica ali sem reação nenhuma. E aí e também esse rolê da seiva, né? Sai das bruxas, sai delas, elas cortam a mão e derramam, inclusive na escola, derramam no leite das meninas. Das meninas
Sim.
da escola, porque eu acho que é um tipo de feitiço para elas talvez não se darem conta das coisas que estão acontecendo, algo do
Mantê-las
tipo.
domada.
E aí a gata, a diretora, vai lá no hospital onde está a
Heather?
Heather e o pai dela, e aí ela pega e força o pai da Heather a tomar, ela corta a mão e força ele a tomar. Aí tá a hora, o boy fica daquele jeito ali, e depois. E também dá pra ver que esse feitiço que elas fazem é temporário, por isso que elas têm que ficar colocando no leite das meninas o tempo inteiro, tipo, todo dia. Porque depois que a pessoa vomita, passa o efeito, porque o pai dela meio que volta ao normal, né? Depois. E ela
Sim.
também vomita, e ela meio que vai despertando, assim, para as coisas que estão acontecendo.
E aí ela volta para a escola, até porque ela percebe, a Marcy some também, e quando a Marcy some, isso afeta muito ela. E aí ela termina percebendo que ela de fato é esse grande quebra-cabeça, é essa força que por algum motivo, não explicam por quê, mais uma vez, não explicam por quê, mas ela é essa grande força capaz de combater as irmãs. E aí a gente tem uma cena assim que é muito viajada, é onde fica mais fantasia mesmo, que fica meio assim que é a cena do embate, que é um fundo preto e assim focos no, nos rostos, assim lembra as cenas de sonho de O Bebê de Rosemary, que é o fundo preto e só aquele foco assim na pessoa mesmo, e
Sim.
aí aparecem todas as meninas amarradas lá nas árvores. Elas conseguem sair, e aí você vê que as irmãs e as árvores são uma coisa só. Elas são um ser só, porque elas quebram a árvore, elas dão machadada nas árvores, e as irmãs sentem e tudo mais. E aí o grande plano é revelado, que era o plano que a Bully lá já tinha falado, tinha cantado a pedra para Heather antes, que elas são um grande sacrifício. Para quê? Não é explicado também, de repente, se para manter os poderes vivos, para manter a floresta de pé, alguma coisa do tipo, porque mostra, tem um flashback de todas as meninas que tem, nem todas as meninas que são na escola têm esse poder mágico, mas mostra algumas delas que têm poder mágico, quando elas foram fazer esse teste para a bolsa, acontecendo a mesma coisa, elas fazendo esse pacto de sangue meio que forçado.
Sim. E tipo, essa cena me deu muita agonia. É outra cena que eu super amei do filme, que eu amo do filme. É essa cena das meninas, das árvores enroladas ali nas meninas, porque me deu muita agonia, porque fica tipo umas raizezinhas assim, muito fininhas, enfiadas na pele delas. E eu fiquei muito agoniado. Eu acho que é para alimentar a floresta, porque como fica com esses fios. Que saem das árvores enfiados no, na pele delas, eu acho que deve estar tá sugando ali energia vital. Eu acho que deve ser isso, até porque a bullyzinha lá, ela fica bem sugadona, assim, sabe? Quando, do meio pro
Sim.
fim, ela fica bem sugada. E a menina também, que some já no começo, que a Heather chega, ela já sumiu, inclusive. Ela também, quando aparece, ela aparece bem debilitada. Então, eu acho que pode ser uma coisa meio de energia vital ali para a floresta poder se movimentar, poder ter
E tal
força.
hora elas virarão parte da floresta, uma vez que elas já estejam dominadas por as três bruxas principais. E aí acontece esse grande embate. O pai dela consegue dar uma de Michael Myers e fugir do hospício pela milésima vez, que é o que acontece com o Michael Myers sempre, ele foge do
Sempre,
lugar que ele tá.
todo filme.
E aí o pai dela consegue fugir e buscar ela a tempo e ajudar, inclusive, no embate com as irmãs. E aí ela vai embora. É um filme de roteiro bem simples. Não tem muito o que falar sobre. O que a gente queria muito que a Graça estivesse aqui, porque esse é um filme, foi ideia dela, inclusive, ela gosta muito. Talvez ela pudesse trazer uns pontos a mais pra gente. É aquela coisa assim, esse filme. Amei. Por quê? Não sei muito
Não
bem,
sei.
amei.
Sim,
É tipo,
justamente.
é uma história, não é como um Midsommar, não é como um Wicker Man, não é como um Cairo, que ele abre espaço para você pensar várias coisas. É uma história
É
muito
uma
linear.
farofinha. É uma farofinha de terror.
Tipo, é uma história muito linear, muito bem escrita, começo, meio e fim. Você senta e aproveita. É uma experiência muito boa, muito, muito boa.
Pode
O
falar.
filme ele tem um ar meio paradinho, assim, mas mesmo assim não incomoda, até porque o filme não é tão grande, é 1h30, 1h40, mais ou menos. E é realmente é aquele filme de quero ver uma coisa legal, com uma proposta visual interessante, com uma proposta de história. A proposta da história é muito interessante, mas não quero pensar muito. A Floresta é bem divertido, passa rápido, é bonito.
Eu só não gostei de uma coisa nesse filme, só tenho uma crítica para esse filme, que é justamente essa cena, a cena do embate final. Eu não gostei da forma como foi feito, da fotografia, tal hora fica muito escuro e fica só umas partes iluminadas. Enfim, eu achei muito estranho, mas foi só isso mesmo.
Parece até que elas estão se enfrentando por conta disso dos sonhos do bebê de Rosemary, parece até que elas estão se enfrentando numa dimensão onírica, assim, uma coisa meio de sonho mesmo, que é uma batalha
Sim.
mental e não realmente
E fica
física.
um efeito meio sépia. Eu não gostei, achei feio desse efeito. Ficou uma coisa meio amarelada, meio sépia. Não gostei. Mas, fora isso, o filme é isso que o Germano falou. É para você sentar e aproveitar. É um filme muito bonzinho. É, roteiro bom. As atuações também entregam tudo pro filme. E
É
é isso.
aquela coisa bem Isabela Boscov. É revolucionário e inovador? Não. Mas naquela uma hora e pouco cria um ambiente aconchegante. É isso.
É exatamente isso. E
É,
eu.
não é a segunda volta de Cristo, mas é muito bom.
Mas o filme me pega muito, esse filme me pega muito. Primeiro que eu, enfim, amo esse tema. Amo esses dois temas, bruxaria e reformatório. Quando aparece essa coisa de internato, reformatório para meninas, isso já me pega muito. Porque tem vários filmes da minha adolescência que tem esse rolê de internato de meninas. E é sempre muito. A gente, gay pleasure, né?
É, só as gatinhas que assistiram
Tem
repetidamente
como.
Garota Interrompida.
Sim, ai, nossa, Garota Interrompida, Menina Má, eu acho que era o nome,
Com a Emma
com
Roberts?
a Emma Roberts. Filme de internato de garotas. Não interessa. Tá lá, eu já vou assistir.
É sempre bem legal, realmente.
É.
É isso mesmo. Não tem muita coisa o que dizer. Eu fui assistir, eu gostei, e eu fui assistir com o pé muitíssimo atrás, por conta que era do mesmo diretor, roteirista e tal, de MEI. Aí eu fiquei já assim,
Olha, olha,
Mas
garota.
aí, ah, eu já tô acostumado com os ataques dos fãs de MEI, então.
Alguém já deu
E
sua
aí.
conta derrubada.
É. E aí, eu já fui assistir com o pé atrás, então assim, eu tinha tudo para não gostar. Mas o filme realmente entrega bastante. Eu adorei
Sim.
assistir, é uma
E
experiência muito boa, muito gostosinha.
eu acho que agora toda temporada vai vir aí um filme do Luke McKee, porque eu já tô com um na lista também para jogar na próxima. Tá
Mas
hora
muito
de
que
já
bem.
falar a filmografia dele inteira. É, mas ele tem filmes muito bons e eu gosto muito da estética desse diretor, porque ele tem essa estética meio anos 90 nos filmes dele. Não é só nesses dois. Ele gosta dessa fotografia meio anos 90 e uma coisa meio teen, meio freak, assim. Eu amo, amo os filmes dele. É, mas é isso mesmo, não tem muito o que falar, não. É, vamos de
É,
nota?
agora, gente, antes falar para o pessoal onde assistir. No Apple TV, você meio que paga, aluga, não sei como é, R$ 11,90. No YouTube, provavelmente deve ter para pagar também, para alugar, geralmente tem. E tem no Prime Video. Tem aqui a assinatura premium, que eu não sei o que seria uma assinatura premium do Prime Video. Para mim, o Prime Video é o que já está incluso nos R$ 9,90 do Prime, mas enfim.
Não, eu acho que é porque tem o Prime, dentro do Prime tem outros canais de filme que você pode pagar mais para assistir. Inclusive, fiz isso essa semana e
Mas é que
assisti.
não tá como um canal secundário, tá mesmo como a assinatura premium do Prime.
Eu
Mas
já não
enfim,
sei.
dentro dessas duas possibilidades, não tendo aquele negocinho, né, que todo mundo já sabe, dá assim uma boa tecladinha e uns cliques que você consegue assistir de maneira fácil, mas que foi o que eu fiz.
Foi inclusive o que eu fiz também, porque eu não encontrei em
É.
lugar nenhum que eu assinava. Então eu assino o Prime, mas não achei lá também, não. Acho que justamente porque eu não tenho essa assinatura premium aí. Mas é isso, gente. Tá aí na locadora, grande locadora universal.
Para quem quiser, eu recomendo realmente, filme muito bom.
I just wanna come home. You stop being such a weakling.
E notas, né? Vamos de nota. Para mim, assim, na real, 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 seria um 3,5. Por conta disso, não é um filme incrível, não é assim a melhor coisa do mundo, mas é gostosinho. Porém, eu lembro que eu dei 3 para MEI. Então seria muito injusto colocar eles muito perto, porque não tá perto de MEI, tá bem acima. Então, minha nota final termina sendo um 4 para ele.
Eu também dou um 4, porque tipo, o filme é muito bom, é um filme que eu reassisto, tipo, corriqueiramente eu vou reassistir esse filme de novo, de novo, de novo, porque ele é muito gostosinho de assistir. É um filme com a história boa, com a estética boa. Não vi nenhum defeito que tipo, desvalidasse o filme, ou que fosse muito grande a ponto de, né? E é isso. Eu dou um 4, porque é um filme muito bom. Eu vou reassistir ele, eu acho que várias vezes ainda. E é isso, eu amo filme que é de passatempo, assim. Amo filme que eu não preciso pensar, que eu só boto ali pra rodar e assisto, acho divertido, acho engraçadinho, dou uma risadinha, paro pra pensar e é isso aí.
Então é isso, gente. Vocês já sabem onde encontrar a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram, @covirouterror. Mais uma vez, eu sempre dando o mesmo recado aqui, porque, enfim, ajuda a gente demais. Inclusive, o recadinho que ajuda também sobre o Spotify Mobile. Se você escuta a gente no Spotify Mobile, tem a opção que é para celular, no caso. Tem a opção de você avaliar o podcast de 1 a 5 estrelas, se possível, com 5 estrelas, que os gatinhos se esforçam pra caralho, dão o nome. E de pouquinho em pouquinho tá subindo. É o que eu falei no arquivo C que eu gravei essa semana com a Carol. Às vezes eu vou olhar, subiu mais duas, subiu mais uma avaliação, tal hora vai subindo. E essa avaliação é importante para mostrar que as pessoas que estão escutando estão gostando. E para chegar em outras pessoas também. A gente agora também está no Deezer, era uma coisa que era muito pedida e a gente conseguiu fazer. É muito burocrático alguns streamings e tal, algumas plataformas. A gente conseguiu entrar no Deezer e tudo mais, e tem outras plataformas também. Vocês podem entrar quando a gente colocar o link assim, ouça aqui também, lá vão ter todas as outras, tem Google Podcast, enfim. Dá para você ouvir tudo, inclusive o app do Google Podcast é. Mínimo, não é nem 10 MB e é tudo de graça. Dá para você assistir tranquilo. Mas dá para você ouvir tranquilo, aliás. Mas você ouvindo por Spotify tem essa ajudinha da nota. E a gente tem também uma campanha de financiamento coletivo que ganhou seu primeiro apoiador, que é o Vinícius Silva, meu amigo Jabuti. Um beijo para ele. Ele já tá lá no nosso grupo no Telegram, a gente já interagiu, já marcou de alguma hora dessa jogada Dead by Daylight, todo mundo, porque ele gosta também. E é isso, tem dois planos lá no Apoia-se. Você encontra a gente no apoia.se/covirouterror. Lá vão ter os dois planos, assim, bonitinho, dizendo o que é que cada plano dá direito, são baratinhos. Esse financiamento coletivo não é um salário do podcast. Não é um salário para a gente não está querendo dinheiro para, enfim, gastar com outras coisas. É mesmo para investir no podcast, investir em microfone, porque, por exemplo, a Carol, o Áureo, que chegaram depois, eles não têm microfone legal e tal. A Carol tem que gravar na casa do Newton sempre. E aí é para investir mesmo em equipamento para a equipe inteira, para, de repente, ajudar alguém a de repente, para contratar alguém para ajudar o Newton a ficar mais desatolado da questão da edição, porque ele edita todos os três, o Covil e os dois spin-offs sozinho. Então, esse dinheiro vai ser todo revestido para isso. Não tenho dúvidas. E aí, você não pode, não quer, enfim, não tem cartão, alguma coisa do tipo para apoiar a gente financeiramente. Você pode apoiar de graça com o seu engajamento, que é facílimo e rapidíssimo. Você vai lá e comenta na foto do Instagram, curte, marca nos stories, posta nos stories que você tá ouvindo e marca a gente. A gente recebe muito feedback por DM, eu agradeço, é incrível quando eu recebo assim, principalmente porque eu nunca espero e aí do nada chega um feedback assim muito bom, chega, eu fico coração quentinho. Mas enfim, é legal, agradeço, continuem, mas deixem o feedback também na foto do episódio. Tipo, ai, adoro esse filme. Nossa, nem lembrava desse filme, vocês me trouxeram essa lembrança assim da infância, da adolescência, eu assistindo esse filme no SBT. Nossa, muito foda, realmente tenho muito medo desse filme. Quando saiu o episódio dos 13 Fantasmas, eu recebi muito feedback de gente que dizia que tinha pavor desse filme quando era criança. E é muito importante, é muito legal.
Eu tenho pavor desse filme agora adulto.
E é muito importante esse tipo de feedback para, enfim, a gente saber que não tá falando com as paredes e saber que vocês estão gostando, que a gente não tá fazendo uma coisa só pra gente, porque como a gente falou, o Covil ele surgiu assim de uma coisa, de uma necessidade minha e do Newton de conversar sobre essas obras, sobre essas coisas que a gente gosta, mas a partir do momento em que a gente tem um público, em que a gente tem uma audiência, a gente tem que pensar na audiência também. Então, se a gente não sabe o que vocês querem, a gente não tem como dar a vocês o que vocês querem. Vocês têm que dizer, vocês têm que dar esse feedback, que é para poder a gente saber. O que é que vocês estão precisando. E aí, compartilhar com os amigos também, como eu falei já em alguns episódios do Arquivo C, no final, a gente tem episódio de terror mais fantasioso, como é esse, por exemplo. A gente tem episódio de terror que é mais filosófico, como Cairo, como Midsommar. A gente tem episódio sobre terror cheio de jumpscare, de alma, de demônio, de capeta, de entidade, que é o Invocação do Mal. A gente tem agora o Arquivo C, que são relatos reais de pessoas que afirmam ter tido experiências ufológicas. A gente tem o Contos do Covil, que são contos fictícios do Áureo, narrados por o Áureo, com todo um trabalho de sonoplastia. Então, assim, tem para agradar todo mundo. Então, a pessoa não vai virar um ouvinte cativo, não vai ouvir todos, mas manda aquele que você sabe que ela vai gostar, pelo menos. Esse play já garante muita coisa pra gente. Então é isso, basicamente. Vocês sabem onde encontrar a gente. Apoiem financeiramente se puder. Se não puder, engajem, porque é um apoio tão importante quanto. E é isso. Acendam as luzes e apaguem as velas, porque está terminando mais um Covil do Terror.
Tchau, gente. Até a próxima.
Até a próxima. Beijo.